em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. No programa de hoje, vamos recordar também as celebrações da Santa Missa na Casa Santa Marta, presididas pelo nosso Papa Francisco, nesta Semana Santa. Bem-vindos a mais este encontro. O Papa Francisco presidiu a missa na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, na manhã desta segunda-feira da Semana Santa. Ao introduzir a celebração, rezou pelo problema da superlotação nos cárceres.
Penso a um problema grave, que c'è parecchie parti del mondo. Eu vorrei que hoje pregássemos o problema do sovraffollamento nel carcere.
Penso num grave problema que existe em várias partes do mundo. Gostaria que hoje rezássemos pelo problema da superlotação nos cárceres. Onde há uma superlotação, muita gente ali, há o perigo, nessa pandemia, de que se acabe numa grave calamidade. Rezemos pelos responsáveis, por aqueles que devem tomar as decisões nisso, a fim de que encontrem um caminho justo e criativo para resolver o problema. Na homilia, Francisco comentou a passagem do Evangelho de João, em que Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume precioso, provocando as críticas de Judas. Esse perfume, diz aquele que estava prestes a trair o Senhor, podia ser vendido e o rendimento dado aos pobres. O evangelista observa que disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era um ladrão, e ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus lhe responde: deixa, ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. O Papa falou dos pobres. Há muitos, em grande parte, estão escondidos, e não os vemos porque somos indiferentes. Muitos pobres são vítimas das políticas financeiras e da injustiça estrutural da economia mundial. Muitos pobres se envergonham por não ter meios e vão às escondidas à Cáritas. Os pobres, recordou o Papa, os encontraremos no juízo final. Jesus se identifica com eles. Seremos julgados sobre nossa relação com os pobres.
Este passo finisce con un'osservazione. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lázaro.
Esta passagem se conclui com uma observação. Os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Dias atrás, vimos os passos da tentação. A sedução inicial, a ilusão. Depois cresce, segundo passo. E terceiro, cresce e se contagia e se justifica. Mas há outro passo. Segue adiante, não se detém. Para eles, não era suficiente matar Jesus, mas agora também Lázaro, porque era uma testemunha de vida. Mas hoje gostaria de deter-me sobre uma palavra de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, estamos propriamente muito perto da paixão. Maria faz esse gesto de contemplação. Marta servia, como a outra passagem, e Maria abre a porta à contemplação. E Judas pensa no dinheiro e pensa nos pobres, mas não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. E ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Essa história do administrador infiel é sempre atual. Estes sempre existem, mas também em outro nível. Pensemos em algumas organizações de beneficência ou humanitárias que têm muitos funcionários, muitos, que têm uma estrutura muito rica e acaba chegando aos pobres 40%, porque 60% é para pagar o salário dessas pessoas. É um modo de apropriar-se do dinheiro dos pobres. Mas a resposta é Jesus. E aqui gostaria de deter-me. De fato, os pobres sempre os tereis convosco. Esta é uma verdade. De fato, os pobres sempre os tereis convosco. Os pobres existem, são muitos. Há o pobre que nós vemos, mas esta é a mínima parte. A grande quantidade dos pobres é aquela que não vemos. Os pobres escondidos. E nós não os vemos porque entramos nessa cultura da indiferença que é negacionista. E negamos. Não, não. Não são muitos deles. Não se vêem. Sim, aquele caso. Diminuindo sempre a realidade dos pobres. Mas há muitos deles, muitos. O mesmo, continuou ainda Francisco, se não entramos nessa cultura da indiferença, há um costume de ver os pobres como decorações de uma cidade. Sim, existem, como as estátuas. Sim, existem, se vêem. Sim, aquela velhinha que pede esmola, aquele outro. Mas como se fosse uma coisa normal. Ter pobres é parte da decoração da cidade, disse Francisco.
Ma la grande maggioranza sono i poveri vittime delle politiche economiche, delle politiche finanziarie.
Mas a grande maioria é de pobres vítimas das políticas econômicas, das políticas financeiras. Algumas estatísticas recentes fazem um resumo assim. Há muito dinheiro nas mãos de poucos e tanta pobreza em muitos, E essa pobreza é a pobreza de muita gente vítima da injustiça estrutural da economia mundial. E há muitos pobres que sentem vergonha de mostrar que não conseguem chegar ao final do mês. Muitos pobres da classe média que vão às escondidas à Cáritas e de modo escondido pedem e se envergonham. Os pobres, continuou o Papa, são muitos, mais do que os ricos. Muito. E aquilo que Jesus disse é verdade. De fato, os pobres sempre os tereis convosco. Mas eu os vejo? Eu me dou conta desta realidade? Perguntou Francisco. Sobretudo da realidade escondida, aqueles que sentem vergonha de dizer que não conseguem chegar ao final do mês. Lembro-me que em Buenos Aires, continuou o Papa, me tinham dito que o prédio de uma fábrica abandonada, há anos vazia, estava sendo habitada por umas 15 famílias que tinham chegado naqueles últimos meses. Fui lá. Eram famílias com crianças e cada uma tinha ocupado uma parte da fábrica abandonada para viver. E olhando, vi que cada família tinha móveis bons, móveis da classe média, tinham televisão, mas acabaram ali porque não podiam pagar o aluguel. Os novos pobres que devem deixar a casa porque não podem pagá-la, vão para lá. É aquela injustiça da organização econômica ou financeira que os leva a isso. E são muitos deles, muitos, a tal ponto que os encontraremos no juízo. A primeira pergunta que Jesus nos fará, disse Francisco, como vais com os pobres? Deste de comer? Quando estava no cárcere, o visitaste? No hospital, o visitaste? Assististe à viúva, o órfão? Porque ali era eu quem estava. E sobre isso seremos julgados. Não seremos julgados pelo luxo ou as viagens que fazemos ou pela importância social que teremos. Seremos julgados pela nossa relação com os pobres. Mas se eu hoje ignoro os pobres, os deixo de lado, creio que eles não existem, o Senhor me ignorará no dia do juízo.
Quando Jesus diz, i poveri li avete sempre con voi, vuol dire io sarò sempre con voi nei poveri.
Quando Jesus diz, os pobres sempre os tereis convosco, significa, eu estarei sempre convosco nos pobres. Ali estarei presente. E isso não é ser comunista, é o centro do Evangelho. Nós seremos julgados sobre isso. Antes de deixar a capela dedicada ao Espírito Santo, foi entoada uma antiga antífona, Maria Ave Regina Celorum, Ave Maria, Rainha dos Céus. O Papa Francisco presidiu a missa na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, na manhã desta terça-feira da Semana Santa. A antífona de entrada da celebração do dia, que o Papa lê no início da celebração, é extraída do Salmo 26. Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. Na introdução, Francisco dirigiu seu pensamento aos inocentes perseguidos.
Em questi giorni di Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subito Gesù.
Nesses dias de Quaresma, vimos a perseguição que Jesus sofreu e como os doutores da lei se acirraram contra ele. Foi julgado sob acirramento, com acirramento, sendo inocente. Gostaria de rezar hoje por todas as pessoas que sofrem uma sentença injusta por acirramento. Na homilia, comentou as leituras do dia extraídas do livro do profeta Isaías, o segundo canto do Servo do Senhor, e o Evangelho de João, que fala da traição de Judas e da renegação de Pedro. Peçamos a graça, disse, de perseverar no serviço apesar das nossas quedas.
La profecia di Isaia che abbiamo ascoltato è una profecia sul Messia.
A profecia de Isaías que ouvimos é uma profecia sobre o Messias, sobre o Redentor, mas também uma profecia sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Podemos dizer que pode ser uma profecia sobre cada um de nós. Substancialmente, a profecia ressalta que o Senhor elegeu o seu servo desde o seio materno. Diz isso duas vezes. Desde o início, o seu servo foi eleito. Desde o nascimento, ou antes do nascimento. O povo de Deus foi eleito antes do nascimento. Também cada um de nós. Nenhum de nós caiu no mundo por casualidade, por acaso. Cada um de nós tem um destino. Tem um destino livre. O destino da eleição de Deus. Eu nasço com o destino de ser filho de Deus, de ser servo de Deus, com a missão de servir, de construir, de edificar. E isso desde o seio materno. O servo de Javé, continuou o Papa, Jesus, serviu até a morte. Parecia uma derrota, mas era um modo de servir. E isso ressalta o modo de servir que nós devemos assumir em nossa vida. Servir é dar-se, dar-se aos outros. Para cada um de nós, servir é não pretender nenhum benefício que não seja o servir. É a glória, servir. E a glória de Cristo é servir até aniquilar-se, a si mesmo, até a morte, morte de cruz. Jesus é o servo de Israel. O povo de Deus é servo. E quando o povo de Deus se distancia desta atitude de servir, é um povo apóstata. Distancia-se da vocação que Deus lhe deu. E quando cada um de nós se distancia desta vocação de servir, se distancia do amor de Deus. E edifica sua vida sobre outros amores, muitas vezes idolátricos.
Senhor, ci ha letto dal seno materno. Ci sono nella vita cadute. Ognuno di noi è peccatore.
O Senhor nos elegeu desde o seio materno. Há quedas na vida. Cada um de nós é pecador e pode cair e caiu. Somente Nossa Senhora e Jesus. Todos os outros caímos. Somos pecadores. Mas o que importa é a atitude diante de Deus que me elegeu, que me ungiu como servo. É a atitude de um pecador que é capaz de pedir perdão, como Pedro, que jura que não, jamais se renegarei. Senhor, jamais, jamais. E depois, quando o galo canta, chora. Arrepende-se. Esse é o caminho do servo. Quando escorrega, quando cai, pedir perdão. Ao invés, quando o servo não é capaz de entender que caiu, quando a paixão o arrebata de tal modo que o leva à idolatria, abre o coração a Satanás. Entra na noite. Foi o que aconteceu com Judas. Pensemos hoje em Jesus, o servo, fiel no serviço. Sua vocação é servir até a morte, e morte de cruz. Pensemos em cada um de nós, parte do povo de Deus. Somos servos. Nossa vocação é para servir, não para se aproveitar do nosso lugar na igreja. Servir, sempre em serviço. Pensamos a graça de perseverar no serviço. Por vezes, com escorregões, quedas, mas, ao menos, a graça de chorar, como Pedro chorou.
Na missa, esta quarta-feira, 8 de abril, Francisco rezou ao Senhor a fim de que toque o coração dos que se aproveitam daqueles que se encontram necessitados nesta crise causada pela pandemia do coronavírus. Na homilia, falou da traição de Judas, daqueles que vendem as pessoas, inclusive seus entes queridos, para lucro pessoal. De fato, o Papa presidiu a Santa Missa na Casa Santa Marta, no Vaticano, na manhã desta quarta-feira da Semana Santa. Ao introduzir a celebração, rezou pela conversão daqueles que neste momento exploram quem se encontra necessitado.
Preghiamo oggi per la gente che in questo tempo di pandemia fa commercio con i bisognosi, approfittano della necessità degli altri e li vendono.
Rezemos hoje por aqueles que neste tempo de pandemia fazem comércio com os necessitados. Aproveitam-se da necessidade dos outros e os vendem. Os mafiosos, os agiotas e tantos outros. Que o Senhor toque o coração deles e os converta. Na homilia, Francisco comentou o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25, que nos fala da traição de Judas. Também hoje, disse o Papa, existem Judas, pessoas que traem, inclusive seus entes queridos, vendendo-os para interesses próprios. Também hoje existem pessoas que querem servir a Deus e ao dinheiro, exploradores escondidos, aparentemente impecáveis, mas fazem comércio com as pessoas. Vendem o próximo. Judas deixou discípulos, discípulos do diabo. Judas era apegado ao dinheiro. Quem demasiadamente ama o dinheiro, trai. Mas é traído pelo diabo, que é um mau pagador, e deixa no desespero, e acaba por enforcar-se. O Papa pensou nos muitos Judas institucionalizados que hoje exploram as pessoas e também nos pequenos Judas que estão em nós. Cada um de nós tem a possibilidade de trair, por amor ao dinheiro ou aos bens. Quarta-feira Santa, disse Francisco no início da homilia, é também chamada Quarta-feira da Traição, o dia no qual na igreja se ressalta a traição de Judas. Judas vende o mestre. Quando pensamos no fato de vender pessoas, vem em mente o comércio feito com os escravos da África para levá-los para a América, uma coisa antiga. Depois o comércio, por exemplo, das jovens yazides vendidas ao ISIS. Mas é coisa distante, é uma coisa. Também hoje pessoas são vendidas, todos os dias. Existem Judas que vendem os irmãos e as irmãs, explorando-os no trabalho, não pagando o justo, não reconhecendo os deveres. Aliás, muitas vezes vendem o que têm de mais precioso. Penso que, por comodidade, um homem é capaz de distanciar os pais e não mais vê-los, colocá-los numa casa de repouso e não ir visitá-los. Vende. Há um ditado popular que, falando de pessoas assim, diz que este é capaz de vender a própria mãe, e a vendem. E então ficam tranquilos, ficam distanciados. Cuidem vocês deles. Hoje, continuou o Papa, o comércio humano é como nos primeiros tempos, se faz. E isso por quê? Jesus disse o porquê. Ele deu ao dinheiro uma senhoria.
Nessas semanas de apreensão por causa da pandemia que está fazendo o mundo sofrer, entre as muitas perguntas que nos fazemos, também pode haver perguntas sobre Deus. O que Ele faz diante de nossa dor? Onde está quando tudo dá errado? Por que não resolve os problemas rapidamente? Com essas palavras, o Papa Francisco iniciou sua catequese na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico, devido à pandemia do Covid-19. Segundo o Pontífice, a narração da Paixão de Jesus que nos acompanha nesses dias santos nos ajuda, pois nela se concentram muitas perguntas. O povo, depois de acolher Jesus triunfante em Jerusalém, se perguntava se ele finalmente libertaria o povo de seus inimigos. Esperava um Messias poderoso e triunfante com a espada. Em vez disso, chega um homem manso e humilde de coração que convida à conversão e à misericórdia. Aquela mesma multidão que antes gritava Hosana ao filho de Davi, agora grita Crucifica-o. Aqueles que o seguiram, confusos e assustados, o abandonam. Pensaram, se o destino de Jesus é esse, o Messias não é ele, porque Deus é forte e invencível. O Papa então disse que, se continuamos a leitura da Paixão do Senhor, encontramos um fato surpreendente. Quando Jesus morre, o centurião romano, que era um pagão, que o viu sofrer na cruz, o viu perdoar a todos e tocou com as mãos o seu amor sem medida, confessa. De fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Diz o contrário dos outros. Diz que Deus está ali, realmente.
Possiamo chiederci oggi qual è il volto vero di Dio. Di solito noi proiettiamo in Lui quello che siamo alla massima potenza.
Perguntemo-nos hoje, qual é a verdadeira face de Deus? Geralmente projetamos nele o que somos, na máxima potência. O nosso sucesso, o nosso senso de justiça e também o nosso desdém. Porém, o Evangelho nos diz que Deus não é assim, é diferente, e não podemos conhecê-lo com as nossas próprias forças. Foi por isso que Ele se fez próximo, veio ao nosso encontro e se revelou completamente na Páscoa. Onde? Na cruz. Nela aprendemos os traços do rosto de Deus. Porque a cruz é a cátedra de Deus, disse Francisco.
Ci farà bene stare a guardare il crocifisso in silenzio e vedere chi è il nostro Signore.
Nos fará bem olhar o crucifixo em silêncio e ver quem é o nosso Senhor. É aquele que não aponta o dedo contra ninguém, mas abre os braços para todos, que não nos esmaga com a sua glória, mas se despe por nós, que não nos ama em palavras, mas nos dá a vida em silêncio, que não nos obriga, mas nos liberta, que não nos trata como estranhos, mas assume os nossos males, os nossos pecados. Para nos libertar dos preconceitos sobre Deus, olhemos o crucifixo e depois abramos o Evangelho.
Questi giorni tutti in quarantena, a casa, chiusi. Prendiamo queste due cose in mano. Il crocifisso, guardiamo e apriamo il Vangelo.
Nesses dias, todos em quarentena e em casa, fechados, tomemos essas duas coisas em mãos. O crucifixo, vamos olhá-lo. E abramos o Evangelho. Isso será para nós, digamos assim, como uma grande liturgia doméstica, pois não podemos ir à igreja nesses dias. Crucifixo e Evangelho.
A mensagem aos idosos sobre a solidão vivida neste período de isolamento domiciliar pelo coronavírus foi divulgada nesta terça-feira pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. É a geração que, como indica o texto, está pagando o preço mais alto da pandemia de Covid-19. As estatísticas apontam que só na Itália, mais de 80% das pessoas que perderam a vida tinham mais de 70 anos. O padre Alexandre Auí Melo, brasileiro e secretário do Dicastério, falou sobre a importância de dar atenção, proximidade e conforto aos idosos, que hoje se encontram mais frágeis e desorientados. A solidão, a distância dos familiares e o abandono devem ser remediados com a presença criativa, telefonemas e mensagens de vídeo, por exemplo. Por parte da igreja, além da caridade, ainda há padres visitando os idosos para distribuir os sacramentos, seguindo sempre as medidas de segurança. as redes de solidariedade podem significar salvar vidas, porque na solidão o coronavírus mata mais, alerta a mensagem do dicastério.
Muitos vivem situações de medo, de preocupação, de angústia. E provavelmente uma das angústias maiores é pensar na possibilidade de morrer sozinho, de não estar acompanhados. Por isso, o dicastério para os leigos, a família e a vida, quis lançar essa mensagem e recordar a importância de todos os cristãos de acompanhar os nossos idosos, de diminuir um pouco a solidão que muitos deles vivem. Eles já são levados pela situação a ter que ficar em casa, porque são o grupo mais vulnerável. Mas, por outro lado, podemos ser criativos na forma de entrar em contato com eles. E, de fato, a igreja, em muitos lugares, tem sido criativa, a sociedade tem procurado fazer essa ponte. Situações também que nos preocupam, como nas residências, onde são muitos os idosos que estão juntos, e em alguns lugares as condições, por maiores esforços que se façam, favorecem a propagação da doença e do vírus. Por isso, quisemos lançar essa mensagem como uma palavra de alento, de estímulo, em primeiro lugar para os idosos, mas também para todos aqueles que podem acompanhá-los de alguma maneira, para nós, filhos, netos, parte da comunidade cristã, né, que queremos estar com eles nesse momento, apoiá-los, ser criativos na forma de amá-los. O amor é criativo e é o nosso dever de retribuição por tanto bem que essas pessoas nos fizeram e nos fazem ao longo da nossa vida. Por isso, estamos conscientes que na solidão o coronavírus mata mais. O outro lado da moeda é que acompanhados, os idosos podem resistir melhor e viver melhor esse difícil momento que eles estão tendo que passar. Contamos com a criatividade e o amor de todos os cristãos, especialmente dos filhos e netos, para acompanharem esse drama que muitos dos nossos avós, muitas das pessoas idosas com as quais convivemos, estão vivendo. Que Deus nos abençoe nessa missão de combater o coronavírus através da solidariedade, do amor e do acompanhamento dos nossos idosos.
E assim chegamos ao final do nosso encontro desta semana, agradecendo a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria, caminhando no terceiro milênio.